Olá pessoal, eu sou o André Barbieri.
Eu sou a Simone Shibashi.
E agora nós vamos começar um novo programa do podcast internacional do Ideias de Esquerda, em especial sobre o Equador, com a explosão da luta de classes contra os ajustes do FMI aqui no nosso país vizinho e toda a repercussão que isso tem na América Latina. Eu estou aqui com a Simone, que participou do último programa com a gente sobre as guerras híbridas.
Olá, dessa vez ao vivo aqui,
dessa
a
vez
cor.
Ao vivo, em São Paulo. E vocês devem estar se perguntando onde está o Yuri. O Yuri agora vai assumir um programa novo do nosso podcast, vai tratar sobre o tema dos trabalhadores precários, a questão da terceirização. Vai sair um bom programa novo, um novo sistema, né, audiovisual que nós estamos tentando aqui no nosso podcast. Ele literalmente está gravando o programa aqui na sala ao lado, vai estar com a gente nos próximos programas, também vai poder participar como convidado. Então essa aqui vai ser a nossa nova dinâmica, né? Vamos tentar já instalar essa nova equipe com esse programa em relação ao Equador.
Não fiquem tristes, porque eu vou tentar suprir aqui o insubstituível Yuri, vou me esforçar ao máximo, fazer uma companhia aqui para o André, comentando os temas internacionais mais importantes.
Então vamos dar início aí ao nosso programa. Então, começando a falar sobre esse grande processo de luta de classes no Equador, e até fazendo alguma referência, porque aqui a gente viu nesses últimos dias um certo clamor, um clamor bem minoritário entre os setores da extrema-direita brasileira, que trataram de uma certa conferência internacional dos conservadores aqui no Brasil, né, Simone? Vamos falar um pouquinho de início sobre esse ridículo que é essa conferência.
É. Pois é, né, André? O Equador foi muito importante porque ele recolocou a questão fundamental da luta de classes, né, como parâmetro, enfim, das coisas importantes de fato. Mas, no meio disso tudo, que é o tema fundamental do nosso, da nossa conversa de hoje, aconteceu aí essa conferência ridícula, essa conferência absurda aí da ultradireita, patrocinada pelo senhor Eduardo Bolsonaro, na qual ele sarrou a bandeira do Brasil, se reuniu com figuras tristes e ilustres, como o ministro das Alucinações Exteriores, Ernesto Araújo. Também esteve aí o devorador de chocolate assassino da educação, o ministro Weintraub, todos ali para, né, fanfarronear e dizer loas aí em homenagem ao Olavo de Carvalho, enfim, e reproduzir aquelas pedras filosofais que a gente já está acostumado a ver nas internets das vovós mundo afora. Né, dizendo aí que agora é a hora da direita, que agora chegou o momento, enfim, de fazer uma ofensiva. E ainda não contentes, o próprio Eduardo Bolsonaro, frente a uma plateia também tão qualificada quanto eles, saiu dizendo que o Olavo de Carvalho, sempre ele, né, já tinha brindado todo mundo com uma gota de sabedoria inenarrável, que é a importância de ser cara de pau, né? Esse foi o grande tema do debate, de acordo com os comentaristas da blogosfera, de acordo com os jornais, que mostra realmente que a direita vem aí, enfim, dando mostras do seu ridículo, tanto frente a fenômenos políticos tão importantes quanto o Equador, como também sozinha, né?
Sim, e o grande homenageado da noite por essa constelação de idiotas da extrema-direita foi ninguém menos que o Donald Trump, não podia ser. Essa sarrada literal, né, que o Eduardo Bolsonaro fez na bandeira do Brasil foi uma homenagem a um gesto muito parecido que o Trump fez nos Estados Unidos quando essa conferência, né, foi sediada lá no ano passado, em que ele agarrou a bandeira dos Estados Unidos numa cena um pouco obscena, mas que já diz respeito a toda a filosofia, né, que pode nos brindar essa extrema-direita.
Pois é, você imagina aquela plateia toda composta de empresários inspirados no velho da Havan, gritando mitinho pro Eduardo Bolsonaro, e a gente já tem uma visão um pouco do que foi esse encontro da pretensa internacional reacionária, né? Então, sim, realmente, assim, é muito alentador que nesse final de semana a gente tenha visto o fracasso dessa conferência conservadora, que não reuniu meia dúzia de gato pingado, e ao mesmo tempo aí o recrudescimento da luta de classes com esse fenômeno novo e muito importante que aconteceu no Equador. Depois de 12 dias de grandes enfrentamentos que a gente seguiu, as ruas tomadas, greves muito importantes, um desafio aberto à política do FMI de fazer o seu povo, né, o povo equatoriano, pagar pela crise capitalista, a gente tem agora o recuo do governo do Moreno, né? O que, que isso significa? Qual é a importância, na sua opinião, aqui para a nossa região? Como isso vai impactar, inclusive, a questão do Brasil? Você escreveu um artigo muito bom que saiu no Ideias de Esquerda, né? Demonstrando como a luta de classes no Equador, ela trazia justamente esse alento, né, de mostrar que a ultradireita não está nadando de braçada na região e é uma derrota para o próprio Bolsonaro, né? O que, que você avalia disso tudo? Assim? Em que momento que a gente está, inclusive, desse processo agora?
Então, acho que a primeira grande definição é que o Equador é um grande exemplo de como enfrentar os ajustes do FMI aqui na América Latina. Todos os governos aqui da região, claro, governos da direita, não só o próprio Bolsonaro, né, esse dinossauro da extrema-direita que nós temos aqui no Brasil, mas Maurício Macri na Argentina, que é um cadáver insepulto, né, na presidência.
Temos muitos vizinho, hoje em dia, né?
Temos alguns aqui na América Latina, mas também o Iván Duque, né, presidente da Colômbia, vários outros governos direitistas imediatamente entraram em auxílio do Lenin Moreno, que é o presidente, né, do Equador, para apoiá-lo nos ajustes que ele vinha tentando aplicar contra o povo equatoriano. E, de fato, as mobilizações de massas, os métodos da luta de classes foram um grande protagonista nessas últimas semanas, porque foram aquelas as únicas responsáveis por fazer o governo recuar. Depois de 12 dias de protestos, em que o governo assassinou 7 pessoas, deixou centenas de feridos, mais centenas de presos, isso não foi suficiente para poder parar a mobilização nas ruas, que aí unificou trabalhadores urbanos, as comunidades indígenas que vieram de todos os recantos, né, do Equador para ocupar as principais cidades, em especial a capital Quito, trabalhadores rurais, camponeses e os estudantes que acolhiam, né, as comunidades indígenas quando elas chegavam nas cidades. Essa comunhão e a própria autoatividade das massas que a gente viu aí de forma impressionante, o nível de enfrentamento contra o aparato repressivo, contra a polícia, foi impressionante. A gente via aqui e começava a fazer alguns paralelos com o que tinha acontecido, por exemplo, em algumas cenas clássicas do Egito durante a Primavera Árabe em 2011, ou com as mobilizações da juventude chilena, que também se enfrentaram ferozmente contra o aparato repressivo. E isso foi aquilo que fez o governo recuar. Não dá para dizer que foi fruto de negociações ou de aceitar um ou outro ponto da FMI em troca de uma ou outra concessão. Não. A população equatoriana foi às ruas porque achou inadmissível esse ajuste, que é um pacto, né, do governo equatoriano com a FMI. Basicamente, era aumentar 123% o custo de todos os combustíveis, que afeta o nível de vida de toda a população equatoriana.
Afeta tudo, né? Afeta o custo da produção, afeta a economia das famílias, afeta o custo de vida de conjunto. Isso faz com que tudo fique mais caro numa situação em que, inclusive, existe crise econômica, né? Então, o fato deles terem saído já reconhecendo a necessidade de combater o FMI, de combater o seu próprio governo, que era o sócio menor desses planos, é muito importante, né? E também acho que alentadoramente se demonstrou ali, como você mesmo colocou, essa comunhão, né, essa confluência de setores lutando nas ruas, retomando medidas clássicas da luta de classes, e até mesmo crianças, né? A gente viu imagens das crianças indígenas saindo muito moralizadas, dizendo vencemos. E isso é uma coisa muito impactante, muito alentadora pra gente, né? Não, e vale a pena lembrar também, André, que um outro episódio muito importante, né, dessa luta no Equador foi justamente o protagonismo dos estudantes em aliança com todo o movimento dos indígenas, dos trabalhadores, quando eles fizeram um bloco, né? Eles fizeram ali uma corrente para proteger os indígenas nas manifestações contra a polícia, né? Os estudantes da Faculdade de Medicina, assim. Então, muito importante também essa unidade entre a juventude universitária e todos os outros setores saíram a lutar.
Sim, e o dia 9 de outubro foi o grande ponto de inflexão. Foi a greve geral, a paralisação nacional em todo o Equador. E que depois disso ficou muito difícil para o governo do Lenin Moreno sustentar esses ajustes que estavam inscritos no tal do decreto 883, que foi o acordo que se fez junto ao FMI para que não só o aumento dos combustíveis fosse feito, mas também uma reforma trabalhista draconiana.
Brutal.
Brutal, que exigiria que os trabalhadores, todos aqueles que ingressassem no mercado de trabalho, já começassem com 20% a menos de salário e diversas outras medidas de precarização que o FMI opera no mundo inteiro.
Quer dizer, um mecanismo de descarregar a crise nas costas dos trabalhadores cada vez mais explícito, né? Porque impor que se ganhe já 20% a menos do salário é um delírio. Quando, na realidade, assim, os lucros continuam se mantendo em todo nível e se trata de tentar fazer o povo realmente e os trabalhadores sangrarem, né? Porque 20% a menos do salário é uma coisa absolutamente draconiana, assim. É uma coisa chocante.
E a classe trabalhadora brasileira está acostumada agora com esse governo de extrema-direita a ver todos os seus direitos trabalhistas sendo esgotados, né? Por todos os ajustes e ataques que vieram sendo feitos desde o primeiro dia, né, do governo Bolsonaro. E não à toa, essa é uma segunda definição bem importante, que esse processo no Equador é um grande alerta ao Bolsonaro e à direita regional. Não à toa, todos eles saíram em auxílio do Lenin Moreno para impedir, né, que o processo de luta se estendesse. Mas agora, a derrota parcial ainda, porque com certeza o governo vai tentar uma alternativa para buscar um outro tipo de ajuste. Mas essa derrota parcial do Lenin Moreno, ela evidencia uma fragilidade mais estendida desses governos da extrema-direita para aplicar um programa de ajustes contra a classe trabalhadora dos seus países. E o Bolsonaro já havia tido uma derrota importante, porque todo mundo lembra que no começo do ano ele apoiou veementemente a ofensiva golpista do Trump na Venezuela. Apoiou, inclusive, com provocações, mandou caminhões para a fronteira, né, com a Venezuela, para poder ali ajudar o Trump a sacar um governo autoritário, que é o governo do Maduro, que é um governo absolutamente antioperário e ajustador, para colocar outro governo autoritário no seu lugar, um fantoche de Washington. Essa aposta o Bolsonaro perdeu no começo do ano, e agora, novamente, a gente pode ver uma derrota de proporções. Caso esse processo de luta no Equador se estenda e justamente seja esse grande exemplo para mostrar como enfrentar os ajustes que os capitalistas querem descarregar nas nossas costas nesse momento. Aqui os nossos irmãos de classe na Argentina estão se enfrentando com um problema similar.
Sim.
O governo do Maurício Macri esse ano firmou um pacto, né, com o FMI de 52 bilhões de dólares, e isso em troca de ajustes monumentais. Contra o nível de vida da classe trabalhadora, hoje na Argentina existe uma inflação galopante, e se trata também de um exemplo a ser tomado em consideração pela população argentina. Não à toa, a verdadeira referência da esquerda, que é a frente de esquerda dos trabalhadores de unidade na Argentina, que agora está representada pelo Nicolás Del Canho, participou do debate presidencial nesse último final de semana. Ele foi o único candidato que se referiu ao Equador como um grande exemplo de como nas ruas derrotar os projetos do FMI.
Pediu um minuto de silêncio, inclusive, em homenagem aos mortos, né? Denunciou a hipocrisia de todos os outros candidatos da burguesia dos capitalistas ali, colocando como todos eles também tinham sido, à sua medida, lambibotas do Trump, porque é isso que a direita regional realmente, de fato, é, né? No caso do Eduardo Bolsonaro, inclusive, um pouco mais do que lambibotas, né? Já diretamente um imitador de sarradas, mas de forma absolutamente entreguista, o que a gente ver é essa tentativa, né, desses governos ou desses setores que se postulam a ser governo, como os outros candidatos da burguesia na Argentina, que simplesmente calaram frente à denúncia do Nico Del Canho, né, no debate que aconteceu sobre a questão do Equador, porque realmente eles não têm o que dizer. Então, de fato, eu acho que concordo com você, em gênero, número e grau, é um exemplo muito importante que mostra, inclusive, como a gente não pode cair de novo, né, na apatia, no ceticismo, porque as coisas seguem tranquilas e parece que existe uma onda inquebrantável conservadora, quando, de repente, as contradições do próprio capitalismo fazem surgir novamente a luta de classes, né? O Equador, inclusive, é muito interessante porque ele tem já um antecedente, é um país, né, que as massas trabalhadoras indígenas já têm um histórico de derrubar governantes nas ruas, né, como foi o caso do Bucaram. Estou tentando falar o nome aqui, eu tenho uma dificuldade de falar alguns nomes, mas o Marruad e o Lúcio Gutierrez nas últimas duas décadas, que mostra que por mais que tenha havido uma certa passividade por um período, essa memória histórica dos combates, da luta de classes, segue ativa, né? E quando o povo e a classe trabalhadora percebem que estão sendo sangrados em prol de uma minoria, né, essa aparente passividade pode se romper e se transformar numa luta de classes aguda, né? Inclusive com tendências muito importantes à auto-organização, enfim, uma série de setores aí unificados, se radicalizando não só nos métodos de enfrentamento, mas também politicamente, né? Então, André, e outra coisa que é interessante também da gente retomar é de onde saiu, né, o Lenin Moreno, que é o presidente agora, que foi posto, né, em xeque no Equador, contra as cordas aí na questão do acordo com a FMI, porque, enfim, ele foi tido, ele se elegeu como uma continuidade do presidente anterior, que era o Rafael Correa, né, que era um dos nomes dos governos pós-neoliberais aqui, do qual fazia parte também a Cristina Kirchner, o próprio Lula e os governos do PT no Brasil. Como é que foi esse momento, né, no que se constituiu a política que o Moreno levou adiante desde que ele assumiu, desde 2017, que levou aí a que tenha acontecido esse grande fenômeno da luta de classes?
O Lenin Moreno, de fato, ele não surgiu de geração espontânea, né? Ele vem de uma herança anterior. Ele foi o vice-presidente do Rafael Correa durante muito tempo e surgiu no bojo, né, dessa espécie de governo pós-neoliberal no Equador. Vale a pena falar aqui um pouco do Rafael Correa, que assumiu a presidência do Equador em 2007 e que, a partir daí, ao invés de fazer retroceder todo a herança da década neoliberal anterior, continuou governando para os grandes capitalistas e se aproveitando do alto custo das matérias-primas. Esse aumento no preço das matérias-primas ajudou todos os governos aqui da região, né, na América Latina, e também o governo equatoriano, a fazer algumas concessões, aumentar um pouco o salário da população equatoriana, mas sempre em função de preservar os interesses dos capitalistas. Basta lembrar que o Rafael Correa sequer reverteu a dolarização da economia equatoriana, uhum, que é um elemento de subordinação extrema, né, às finanças estrangeiras. E a partir de 2008, quando ele institui a nova Constituição equatoriana, ele faz surgir algo que ganhou o nome de Revolução Cidadã, que são algumas reformas institucionais, mas que justamente não tocam nada do piso da subordinação equatoriana, como a questão da dolarização, a questão da subordinação da economia equatoriana às necessidades de produtos primários dos países estrangeiros. Uhum. E também não aproveitou esse período de bonança econômica para poder diversificar a economia equatoriana, não avançou na industrialização do país, assim como vários outros governos da região. Sim. E manteve o Equador nessa posição subordinada, né, no sistema de estados mundial. Então, de fato, o governo do Rafael Correa não foi nenhuma ruptura em relação à subordinação do país. E o Lenin Moreno vem nessa esteira. Agora, pela própria propaganda que fez o Rafael Correa, o Lenin Moreno seria o único a ser um contraponto aos políticos neoliberais do Equador, especialmente o Guilherme Lasso, que é um famoso banqueiro no país, e alguns outros. Só que quando o Lenin Moreno assume o governo em 2017, ele já entra com todos os acordos do FMI já ali na pauta do governo, pensando como aplicar uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, a questão de eliminar, né, o subsídio dos combustíveis, que já dura 40 anos no Equador. Ele já tinha essa ideia desde o início, só que depois de 2 anos é que conseguiu levar adiante. Então a gente vê que tem uma herança clara aí. O Lenin Moreno, ele saiu de um determinado projeto de governo, que é um que não se propõe, né, a romper com os capitalistas, e que num momento de crise, de reversão das condições econômicas internacionais, e que gera mais crises nos países aqui do subcontinente, adotou um programa completamente neoliberal.
Então, é interessante, né, pensar isso, porque contra a Revolução Cidadã, que na realidade não tem nada de revolucionária, né, que gestou justamente essa presidência do Lenin Moreno, vale a pena a gente retomar o Lenin, né, de verdade. Não o Lenin Moreno, mas o Lenin, quando ele elabora as teses do imperialismo, justamente para indicar que o sistema internacional já veio dividido desde o começo do século XX, né, e que uma mudança dessa divisão que separa países imperialistas, países semicoloniais, países de capitalismo dependente, que pactuam com o próprio imperialismo, muitas vezes com o seu próprio povo, para fazer isso é necessário que se tenha uma política absolutamente independente, né, que nesse sentido se aposte na força da classe trabalhadora, para que rompa aí os limites que as burguesias locais terminam impondo, como foi o caso do próprio Lenin Moreno, né, como aí um representante, ainda que com um discurso demagógico, anti-banqueiro, anti-FMI, depois, quando assume, mostra a sua verdadeira faceta, principalmente num cenário de ausência do crescimento econômico. Porque quando a economia cresce, todos eles puderam dar algumas migalhas, né? No entanto, depois, quando a economia deixa de crescer, o que acontece é que eles tiram com as duas mãos o que eles deram com uma. Então, aí, que é bem interessante a gente retomar a atualidade, justamente, do legado do Lenin. Do Lenin, não do Lenin Moreno. Usar o Lenin contra o Lenin Moreno.
Lembrando que esse Lenin Moreno foi apoiado pelo PT aqui no Brasil em 2017.
Ah, nem me fala isso. Outro dia eu resgatei a nota do PT de 2017 e, na realidade, ela é um ótimo exemplo de tudo que o governo do Lenin Moreno não foi, porque eles diziam na nota que era muito, enfim, contente e saudava efusivamente a vitória do Lenin Moreno, que essa seria a única possibilidade de barrar o avanço do neoliberalismo no Equador, seria eleger o candidato do então aliado Rafael Correa, seria a única forma de fazer frente aos banqueiros, fazer frente ao capital financeiro, à entrada do imperialismo, quando na realidade, de novo, né, como dizia o Lenin, a verdadeira saída nesse sentido deveria se dar justamente pela ação da classe trabalhadora de maneira independente, porque o que houve e o que o PT naquele momento, bem como a Cristina Kirchner, enfim, todas essas correntes pós-neoliberais da época, não viam ou buscavam uma mascararam justamente essa perspectiva de que seria possível lutar contra inimigos tão estratégicos, como é o caso do FMI, dos banqueiros, do capital financeiro, de maneira gradativa, inclusive pacífica, seguir aquele crescimento evolutivo, que é uma grande mentira, né? É uma coisa que cada vez mais se demonstra falsa em toda a linha. E, de fato, o PT, naquele momento, efusivamente celebrou a vitória do Lenin Moreno e, até onde eu saiba, não fez absolutamente nenhum balanço em relação a isso.
Tá bem calado, foi fiel a si mesmo, né, de apoiar alguém no governo que seria um grande ajustador, um grande representante do FMI, como é o do Lenin Moreno no Equador. E isso mostra a grande importância da independência de classes. De fato, as massas equatorianas, e esse foi outro aspecto bastante positivo das manifestações, porque elas saíam conscientemente às ruas dizendo que não estavam batalhando para o retorno do Rafael Correa. Estavam batalhando para derrubar os ajustes do FMI e por uma saída que, ainda que não tivesse clara, não tivesse especificamente delineada, tomava certos cuidados em relação ao não retorno daquele que foi o responsável por essa herança, né? De onde veio o próprio Lenin Moreno.
Isso termina sendo uma tônica um pouco geral, eu acho, aqui da América Latina, né? Desses governos pós-neoliberais, ao elegerem, seguir negociando, seguir pactuando com os interesses estrangeiros, com os interesses imperialistas, ou mesmo com os seus representantes da burguesia local contra a mobilização independente dos trabalhadores, terminaram todos, cada qual à sua maneira, com as suas diferenças, evidentemente, trabalhando para a ascensão da direita e para a ascensão de governos de ataque, né? Então, essa é uma grande tarefa e é também por isso que agora esse fenômeno de luta de classe no Equador é tão caro para a gente. Agora, André, é uma coisa para a gente pensar aqui também, né? Porque foi muito importante tudo o que aconteceu no Equador nesses últimos 12 dias. Sem dúvida nenhuma, o recuo do governo que vinha, inclusive, retoricamente, dizendo que ia manter o decreto 883 é uma vitória, né, parcial, porque, enfim, tinham outras demandas que não foram conquistadas, que a gente vai abordar aqui, que são demandas mais políticas, inclusive chegando ao fora, né, Lenin Moreno, enfim. O que eu queria chamar a atenção para a gente discutir um pouco é o perigo também, né? A questão das burocracias, a questão da contenção do movimento, como isso se deu mais ou menos no Equador, assim. Porque, enfim, desde que o processo começou a acontecer, a gente passou a escutar muito a Confederação de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, que foi um grande protagonista aí das movimentações. Qual foi a localização que eles tomaram, de fato, em meio a tudo isso? E como que você analisa, assim, para a gente dar aqui esse pontapé sobre esse aspecto aí da ação desses setores, né? Dessas direções, em que medida elas impulsionaram, em que medida elas contiveram, quais são as perspectivas agora, como é que a gente tem que avaliar essa questão das direções e das burocracias que atuam no movimento?
Aí a gente vê um certo dilema, porque nas ruas existe essa radicalização no enfrentamento contra os ajustes por parte das comunidades indígenas, dos trabalhadores e camponeses, e, por outro lado, direções que já há muito tempo no Equador apoiam os governos burgueses de turno. A própria Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, que talvez seja a mais importante, a que mais protagonismo ganhou nesses últimos dias, ela apoiou o governo do Rafael Correa, e apoiou os governos anteriores que se marcaram pelo neoliberalismo mais atroz.
Uhum.
Então, não se caracteriza de forma alguma por independência de classes. E a questão é que, depois de todas essas mobilizações, algumas das quais, inclusive, saíram do controle dessas direções, é bem importante remarcar que houve enfrentamentos contra a polícia que não foram autorizados, entre aspas, pela própria direção dessa confederação indígena, e que, por isso, eles se viram na urgência de poder sentar com o governo para negociar uma saída. E a saída que eles querem negociar, que saiu recentemente, foi, em troca da revogação do decreto 883, se negocia com o governo uma outra forma alternativa de ajustar a população. Não dizem dessa forma, mas naturalmente nenhum acordo sairia com esse governo que não fosse para beneficiar o FMI. E o que prova isso foi a declaração que a Confederação Indígena lançou logo em seguida a esse acordo, que foi a pacificação do país.
Uhum.
A direção dessa, sim, Confederação Nacional Indígena pediu para que a população equatoriana saísse das ruas e aguardasse a nova celebração de um acordo. Ou seja, estão paralisando a luta de classes nesse momento em que o governo do Lenin Moreno está bastante instável e que poderia ser levado pelas ruas, pelos métodos da luta de classes a ser derrubado. Essas direções burocráticas, fazendo o jogo do governo, estão tentando pacificar o país para que surja alguma mesa de negociação que resolva uma crise que não pode ser resolvida pelos canais que quer o governo.
O que é um grande erro, né? Porque, na realidade, depois que se expressaram essas tendências a manifestações espontâneas, inclusive aí com embriões de elemento de auto-organização mesmo, né? Em uma série delas, e inclusive radicalização política na reivindicação do movimento para que, de fato, se transforme o conjunto do governo e não para que se busque pactuar uma localização distinta da CONAIE e assim, né? Principalmente pensando de que a situação de crise econômica segue e que o FMI pode ter encarado isso como perder uma batalha, mas não a guerra, seguramente eles vão vir à tona de novo, é que essa localização da CONAIE, ela termina desarmando, né? Colocando um limite a essas tendências mais progressistas. É interessante a gente pensar isso porque, sem dúvida, a gente tem que seguir e estudar cada uma das ações concretas que cada direção toma em cada país, mas existe uma teorização que me parece que é útil de ser abordada para quando a gente reflete na ação dessas burocracias, dessas direções, que é a definição do Gramsci, né? Aliás, que vem da obra do Gramsci, quando ele fala de Estado integral, que depois a apropriação deriva no Estado ampliado, né? Que é como essas burocracias buscam ocupar um espaço para a construção de um consenso que favoreça os capitalistas, né? Então, essa reflexão do Gramsci de que a ordem se mantém, a ordem capitalista, apesar de ser decrépita, apesar de ser uma miséria, de trazer sofrimentos enormes para as massas e para os trabalhadores, ela se mantém não só pela repressão, mas também por uma construção de um consenso para o qual as burocracias e direções dos movimentos de massa, inclusive movimentos contestatórios, são fundamentais. É bem interessante para pensar, né? Esse papel da CONAIE, enfim, e toda essa situação do Equador,
sim,
né?
Sim, e além dessa burocracia, né, da Confederação dos Indígenas, é só olhar os parceiros do diálogo de negociação que a gente já vê os grandes riscos em que se encontra hoje o processo equatoriano. A Conferência Episcopal Equatoriana, em nome da Igreja Católica, a ONU, estão todos pedindo um diálogo sincero e respeitoso, que todos continuem trabalhando pela justiça social, num momento em que não há justiça social nenhuma. A aplicação dos ajustes é sobre a população trabalhadora indígena, camponesa, e que os grandes capitalistas vão lucrar horrores, e os grandes especuladores internacionais vão continuar tendo as verbas do pagamento ilegal, ilegítimo, fraudulento da dívida externa equatoriana. Então, esse aspecto da reflexão teórica do Gramsci, de fato, é bem importante retomar, porque são mecanismos do Estado ampliado que são utilizados pelo Estado para organizar o consenso em favor de saídas benéficas aos capitalistas.
E às burocracias.
E às burocracias, que, né, dependem.
Que ficam bem ali, confortáveis com a sua localização.
Exatamente.
Então, garantem o seu papel, porque elas também são parte do regime. Elas
dependem,
são parte dessa ordem.
Dependem das verbas que são destinadas e organizadas pelo próprio governo. São destacamentos especiais do próprio Estado no interior dos movimentos sociais. Ou, de acordo com a definição clássica do marxismo, são a polícia política da burguesia no interior do movimento de massas, também no interior do movimento operário. operário através das burocracias sindicais. No caso do Equador, a Frente Unitária de Trabalhadores também teve um papel de tentar desviar a luta nas ruas para canais institucionais, junto com a CUNAE, com a Igreja Católica, com a ONU. Então são todos mecanismos que, se não forem superados, é muito difícil que a população consiga dar uma saída operária, camponesa, que beneficie o conjunto da população. Porque são mecanismos que atuam em favor de que os interesses dos capitalistas sempre prevaleçam agora no Equador.
E isso a gente já viu muitas vezes, né? Nos anos recentes e também, enfim, retomando toda a história da luta de classe na América Latina, né? Quer dizer, você consegue fazer com que o governo recue em relação à medida concreta do FMI agora, o decreto, né? Mas por outras vias eles podem também tentar colocar justamente aí as formas de fazer a classe trabalhadora pagar com a crise, né? Outras reformas, outros ataques aos direitos trabalhistas. Então, realmente, é desarmar, né, justamente os trabalhadores que protagonizaram essa jornada tão importante de luta de classes no momento em que se deveria parar e pensar sobre qual governo dos trabalhadores deveria ser posto no lugar, né, dessa situação. Então, realmente, é um papel bastante complicado. Ainda que, em relação à confederação, a CONAIE, né, no Equador, evidentemente a gente tenha que diferenciar o que são as direções do que é a base, né? A base fez uma experiência muito importante de luta, mas para que ela, inclusive, seja levada até as últimas consequências, é necessário combater essa burocracia, né?
Claro, o maior perigo nesse momento é que toda essa energia, essa potencialidade revolucionária que é expressa pelos trabalhadores, os estudantes, os indígenas, seja conduzido para fora, né, dos canais da luta de classes em que ele se expressou. E basta ver, a CONAIE aceitou a mesa de diálogo mesmo antes do governo liberar os presos
pois
políticos
então,
que existe hoje no Equador.
O que antes vai acontecer com esses presos, né?
Não se sabe o que vai acontecer se faz um diálogo com o governo que não coloca isso como pauta central, se esqueceu a pauta que está sendo levantada nas ruas, né, que é o por derrubar, né, o Lenin Moreno. Não se julgou os ministros responsáveis pela repressão policial, não se eliminou o estado de sítio no Equador. Então, são todas mostras de que se prepara um desvio e uma traição. É impossível triunfar confiando em direções burocráticas e traidoras como essa.
Sim.
É bem importante que hoje os trabalhadores, os indígenas, todos os setores em luta, tentem desenvolver uma linha de independência que não aceite que a sua energia revolucionária seja canalizada para um novo acordo de ajustes com o governo do Moreno.
Pois é, né? E essa questão de que sejam os trabalhadores, sejam os indígenas, seja a juventude que saiu a lutar no Equador, a que dê uma saída independente para a situação, é muito importante. Isso não diz respeito só a uma visão, enfim, que poderia ser desprovida, inclusive, de estratégia, né? De continuar a luta de classe simplesmente porque a gente é violento e gosta. Não é isso, né? Se trata também de dotar isso de um programa, enfim, é porque a gente sabe que para reverter essas questões muito estruturais que se pesam hoje sobre as costas dos trabalhadores no Equador, como, por exemplo, a dívida externa, como, por exemplo, o próprio acordo do FMI, romper com o FMI de maneira efetiva, né, e profunda, se libertar do imperialismo, tudo isso são questões estratégicas profundas que colocam a necessidade de uma resposta programática também, né? E avançar sobre isso vai implicar um grande desafio para a classe trabalhadora e para os setores que saíram a lutar, e por isso justamente é que é necessário seguir essas tendências à auto-organização das massas, né, contra as burocracias. O que você acha disso, André?
E levando em conta que não só para Bolsonaro, para Macri, para os governos da direita da região, mas também para os antigos pós-neoliberais, os governos reformistas, essa explosão das massas equatorianas nas ruas, se ela incentiva a luta de classes no restante dos países da América Latina, isso representa um enorme perigo para os seus planos de ajuste no momento em que a economia mundial não permite que se façam as mesmas concessões que a gente viu na década anterior. Então, uma primeira grande atividade da população equatoriana ao questionar esses ajustes neoliberais do Lenin Moreno seria levar adiante até o final essa ruptura com o FMI.
Uhum.
E isso implicaria o não pagamento da dívida externa, que, como a gente mencionou aqui, é uma dívida ilegal contraída à revelia do desejo, da vontade da população, em função dos interesses especulativos, né, da grande burguesia nacional estrangeira. E não existe Primeiro lugar, não dá pra expulsar o FMI se o Lenin Moreno não foi derrubado, que é o seu agente interno no interior do Equador. Agora, também não existe como expulsar o FMI se não romper, de fato, essas amarras que submetem o Equador, todas as economias aqui da América Latina, aos interesses dos grandes bancos do imperialismo estrangeiro. Então, uma primeira medida seria essa, o não pagamento da dívida externa, que é um grande alentador, né, das agruras, das mazelas que hoje vive a população do Equador. E também, justamente porque nós estamos vendo um país numa crise enorme, que os capitalistas estão tirando o seu dinheiro do interior do Equador para colocar em outros países, é muito importante acabar com os bancos privados no Equador. Nacionalizar a economia num banco estatal único que seja administrado pelos próprios trabalhadores, que já sabem, já têm o conhecimento de como fazer isso, e que poderiam impedir essas manobras fraudulentas da burguesia de desabastecer a economia nacional, porque ela vive um enorme processo de luta.
Eu acho muito interessante quando a gente toca nesse tema do não pagamento da dívida externa, da questão da nacionalização dos bancos sob controle dos trabalhadores, né? Porque muitos economistas e políticos que não vêm para além do capitalismo, né? Que querem justamente colocar aí para a gente um sentido falso de que o capitalismo é a última forma de organização econômica, política e social da humanidade, dizer não, mas se não pagar a dívida externa, que vai acontecer é uma fuga de capitais e o país vai afundar e vai ser uma miséria total e tudo isso, né? E eu acho interessante o cinismo que tem por trás desse tipo de argumento, porque, primeiro, desconsidera que isso seria um alento enorme para a classe trabalhadora e para as massas de uma série de países que hoje sofrem com as mazelas da crise econômica, como é o caso da própria classe trabalhadora brasileira, né? Então já nega totalmente a possibilidade da expansão de um processo revolucionário latino-americano, da unidade e da potencialidade, né, que uma federação socialista latino-americana poderia ter em termos econômicos para uma vida não menos abundante, pelo contrário, mais abundante, e também desconsidera que, na realidade, é o próprio FMI e os próprios capitalistas que estão hoje fazendo com que haja mazelas e crises e padecimentos enormes da classe trabalhadora através da especulação de capital, através, enfim, né, de tudo que eles chamam de regulamentação a serviço do mercado, que são os acordos internacionais que se faz, que na verdade simplesmente serve para drenar recursos e riquezas dos países da América Latina para os agentes e os organismos e o imperialismo, né? Então, assim, é de um cinismo enorme, e de um cinismo e também de uma tacanhice de visão, né?
Quer dizer, o irreal seria que a população não pagasse a fraude dessa dívida externa, mas o real seria que a população inteira
aceitasse 20%
do salário a menos,
custo de vidas centenas por cento mais elevada, para que alguns especuladores ganhem com isso e o FMI consiga aí seguir se autofinanciando, enfim, colocando todos os povos de joelho.
E aqueles que acham que isso é um programa irreal, basta ver as eleições argentinas para ver que a Frente de Esquerda e dos Trabalhadores de Unidade é a única força de independência que levanta naquele país, inclusive a ruptura com o FMI e o não pagamento da dívida externa. Isso é bem importante porque existem sim forças políticas de esquerda na América Latina que querem uma linha independente, tanto da direita neoliberal mais atroz que a gente vê agora, quanto com aqueles governos reformistas, pós-neoliberais que não cumpriram nenhum papel na ruptura com a subordinação ao imperialismo. Outra questão bem importante para pensar no Equador hoje é o protagonismo das comunidades indígenas e camponeses. Pensando que a concentração da terra no Equador é tão grande, 80% das terras no Equador são concentradas nas mãos de menos de 15% dos proprietários rurais. É uma enormidade. É necessário fazer uma reforma agrária integral no Equador para que essas terras, para abolir o latifúndio, que essas terras sejam entregues novamente para as comunidades indígenas e camponesas que realmente trabalham nelas.
Sim. E o Brasil já tem demonstrado com a crise do meio ambiente, da Amazônia, com as mazelas todas que o Bolsonaro tem imposto aqui, que justamente o agronegócio, né, o latifúndio é, nos países de capitalismo menos desenvolvido, a via através do qual, inclusive, setores mais pró-imperialistas operam, né? Então, a questão da reforma agrária é fundamental num país como o Equador, então tem uma importância enorme, é uma questão democrática básica que realmente só a classe trabalhadora pode responder, né?
E ligando essa ideia, a gente poderia também problematizar a questão da nacionalização, né, das multinacionais mineradoras que contaminam todo
o
meio ambiente no Equador, sem indenização, que deveriam também ser administradas, né, pelos trabalhadores e as comunidades indígenas e camponesas que têm o seu território afetado por essa, por essa exploração mineral. E, claro, a gente não está falando só de um programa econômico, isso também está vinculado à crise política no Equador, e que, ao contrário dessas armadilhas do diálogo que o governo quer estabelecer junto com as burocracias, como a da Confederação Nacional, né, dos indígenas no Equador, é necessário pensar uma saída mais de fundo, que permita, né, que os trabalhadores camponeses e indígenas tratem de todas as questões do país, como poderia ser uma Assembleia Constituinte, livre e soberana, que tratasse da questão dos salários dos políticos, que tratasse da questão dos privilégios do Poder Judiciário no Equador, que permitisse que as massas pudessem questionar todos os ajustes neoliberais que foram feitos nas últimas décadas.
E reverter, né?
E revertê-los. E se colocar nessa experiência com a visão de que é impossível barrar os ajustes caso a gente não conquiste um governo dos trabalhadores de ruptura com o capitalismo.
Com certeza.
A ideia justamente é que isso, em base à mobilização que é tremenda, que a gente já viu hoje no Equador, essa mobilização nas ruas já possa se converter em uma força política, numa alternativa política que é a única possível para poder, de fato, atacar os
capitalistas. Abrindo aí, né, de fato, a perspectiva de um verdadeiro governo dos trabalhadores, não governos pós-neoliberais que muitas vezes falam em nome dos trabalhadores, mas para manter tudo limitado aí a meras concessões e a salvaguarda do capitalismo, né? Na realidade, gente, a questão é que o capitalismo precisa acabar.
Sim, o Equador está mostrando isso em primeira mão aqui para a gente. E, mais uma vez, é um grande exemplo para a América Latina. Não existe combates de fundo que a gente possa dar, inclusive aqui no Brasil, contra os ajustes do Bolsonaro, contra os ataques da extrema-direita, que não são só no nível econômico, mas também contra as universidades, contra a ciência, contra os direitos democráticos mais elementares da população negra, LGBT, das mulheres, dos indígenas, se a gente não adotar justamente esse grande exemplo da população equatoriana. Então, é muito bom a gente poder discutir um pouco isso, acompanhar como vai ser o desenrolar do processo equatoriano, que ainda está em curso, e que, no marco dessa batalha, a gente consiga construir uma alternativa de independência de classes na América Latina que assuma esse grande exemplo como um patrimônio comum, como fez agora a esquerda argentina durante os debates presidenciais. Bom, a gente vai fechando então o nosso programa especial sobre Equador aqui do Podcast Internacional. A gente espera que todo mundo tenha gostado dessa discussão, né, sobre a crise no Equador e o grande exemplo que significa para nós aqui na América Latina. Agradecemos a audiência de todo mundo e até o próximo programa.